Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e apresento para você o episódio Campos do Jordão, o episódio dedicado a falar sobre as estradas e trilhas dessa região muito popular no turismo, cada vez mais adepta ao ciclismo. Nesse contexto, surgem os grandes eventos e nada simboliza melhor isso do que o L'Étape du Tour, reconhecido como o maior evento de ciclismo da América Latina. São milhares de participantes, muitos envolvidos e um impacto significativo na economia local. Para falar sobre isso, a gente recebe um medalhista olímpico, o Bruno Prada, o organizador do evento. Uma conversa muito bacana comigo, com o Álvaro Pacheco e com o Nicolas Sessler. Se liga!
Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
Bruno Prada, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu.
E é importante registrar a generosidade e confiança do Bruno, de que a Gregário era um bebê ainda na maternidade, no terceiro programa. Na verdade, a gente só tinha dois publicados, ligamos para ele para convidar para fazer um programa sobre L'Étape. Ele aceitou na hora, teve... Quem não ouviu, acho que vale a pena ouvir, inclusive porque ele dá o trailer da intenção de fazer o L'Étape Rio naquela época, que a Gregário já teve junto nas duas edições. Então, uma gratidão eterna, Bruno, por você ter confiado e apoiado a gente desde lá do princípio. E hoje vamos falar de um lugar que também tem uma gratidão muito grande com você e com a tua equipe, que é Campos do Jordão. Campos do Jordão tem vários divisores de água, o Leandro participou de um deles com a Copa VO2, mas eu acho que a partir da chegada do L'Étape em Campos, potencializou a quantidade de gente que vai para Campos para pedalar de estrada. Queria que você contasse um pouco dessa história. Primeiro, por que que ocorreu de tirar o L'Étape de Cunha e ir para Campos do Jordão?
O L'Étape, inicialmente, os três primeiros anos foi em Cunha, é um lugar muito legal para pedalar. Inclusive, nós estamos conversando com o Zé Eder, com o prefeito, para a gente trazer uma etapa para lá, também em primeira mão aqui, mas ainda a gente não tem ainda os detalhes. Quando a gente tiver, a gente pode fazer uma outra edição aqui, falando um pouquinho mais disso. Cunha ficou pequeno. Chegou uma hora que o pessoal já ficava em Aparecida, em Guaratinguetá, em Lorena, começar a ficar longe, quer dizer, uma logística ruim para o pessoal, e a gente tomou essa decisão de achar uma nova cidade. Uma das primeiras tentativas foi em Campos. A gente tem até uma história engraçada, porque te mandou, nós temos uma prova de ciclismo lá para o turismo, e a mulher falou, não tenho agenda, não sei o que lá. E aí o secretário adjunto de lá pedalava, e quando ele ficou sabendo, ele me ligou, pelo amor de Deus, vem cá, vamos conversar, tudo mais. Então, e Campos tem toda a estrutura, né? Primeiro, uma estrutura hoteleira gigantesca, de hotéis, e uma estrutura muito legal de rodovias e de caminhos que a gente pode fazer lá em Campos. Então, acabou sendo... E tem estrutura também para te montar um village, que é outra uma coisa muito importante dentro do nosso projeto. Então, eu acho que casou o L'Étape, o perfil do cliente do L'Étape, com a cidade de Campos.
E foi uma combinação muito legal, porque vocês conseguiram, de certa forma, replicar em Campos o que... Muito próximo do que seria a experiência de um L'Étape nos Alpes, por exemplo, né? Europeu e coisa do tipo. Isso entrou no radar quando vocês buscavam por cidades para situar o L'Étape, vamos dizer, a geografia local também foi levada em conta?
São vários pontos quando você faz uma... Quer montar uma prova, são vários pontos. O primeiro, essa estrutura da cidade, né? Primeiro, a cidade tá afim, a cidade tem uma estrutura até de pessoal de trânsito, tem que ter uma estrutura boa, estrutura, e Campos tem isso. Depois, essa parte hoteleira, o acesso não pode ser longe dos grandes centros. Hoje, o grande centro, a cidade de São Paulo. Então, se for uma das coisas que a gente leva em consideração, essa distância de São Paulo para poder pensar em fazer outros letups ou a decisão desse letup. Então, foi uma das decisões. Outra, se a gente tem possibilidade de fechar as estradas, né? Não é tipo, eu vou lá e faço o percurso, porque todo mundo fala, pô, mas o percurso podia ser daquele jeito. Não, podia, mas aí você tem que conversar com a autoridade que cuida das estradas, da autoridade que cuida das ruas. E aí, quando a gente chegou em Campos e viu o Itapeva, a Serra Velha, Serra Nova, né? Todas essas possibilidades de fazer uma prova, com certeza a gente sabia que ali a gente tinha uma proposta de percurso muito legal. A gente veio mudando o percurso durante os anos, né? No primeiro ano foi de uma forma, depois a gente mudou, mas com certeza o fato de você ter montanha e ser uma prova desafiadora é também um dos fatores super importantes para decidir que caminho nós vamos tomar.
Bruno, dizem que quem dá a festa não se diverte na festa. Você, quando vai pedalar no circuito do Rio, no circuito de Campos, fora da prova, ó, porque eu sou testemunha de como você e sua equipe têm jornadas de 22 horas, principalmente nos últimos dias do evento. Então, esquece durante a semana da prova, antes ou depois. Mas, no meio do ano, você consegue pedalar em Campos e não pensar na prova e se divertir e curtir aquele percurso?
A diversão em cima da bicicleta, ela é sempre garantida, né? Mas eu sou um cara bem daqueles... Eu sou um cara que tem uma cultura muito competitiva, de muita observação. Então, toda vez que eu tô pelando lá, eu falo, pô, isso aqui, essa entradinha, vai aonde? Não sei o que lá, e volta, é novo isso aqui. Pô, tá ruim esse asfalto, hein? Preciso falar com o Schelles, que é o nosso diretor operacional. Então, eu considero hoje Campos a capital nacional do ciclismo, pela quantidade de pessoas que vão lá, pelo pessoal que treina. É impressionante, né? Uma cidade de veraneio e a quantidade de pessoas que acabam direcionando seus treinos para lá.
Talvez você nem se lembre, mas alguns anos atrás, eu acho que era na semana seguinte ou poucos dias depois de que vocês tinham realizado o letup, e eu estava treinando no Brasil e eu estava com o Rafael Fassarella, meu treinador, a gente estava numa cafeteria e você e o Schelles passaram com a caminhonete, pararam na cafeteria, cumprimentaram o Rafa na época e estavam justamente já fazendo, reanalisando, buscando opções, olhando o que poderia ser feito, mudanças de trajeto e onde poderia ser melhorado, né? E uma pequena história que justamente corrobora o que você estava comentando de estar constantemente em cima da cidade, buscando o que pode ser melhorado, como extrair mais, né?
Os 10 dias pós-prova, a gente tem uma reunião de aprendizado, onde a gente junta toda a equipe. A gente tem hoje uns 10 cabeças, né? Cada um cuida do seu segmento, desde quem entrega o kit, quem cuida de pista, village. A gente tem uma equipe bem heterogênea, é muito legal ter uma equipe heterogênea, porque você tem várias pessoas pensando diferente, e isso é legal, porque eu como CEO consigo pensar coisas legais, né? Lógico que muitas coisas eu descarto, mas eu consigo pensar coisas que não estavam no meu radar e eu não conseguia raciocinar. E essa semana provavelmente foi a semana do learning, onde a gente fez a reunião, depois falou, vamos lá, vamos ver, vamos fazer... Hoje a gente tem mapeado 100% ali da região, a gente sabe tudo que tem, a gente já conversa com as prefeituras e com o DR, a gente sabe se vai ser asfaltado alguma estrada nova, ou se vai ser taco, o que vai ser feito, a gente já sabe o planejamento do ano inteiro para poder planejar. A gente tem mantido o percurso, até por ser um percurso que foi uma grande vitória, a gente poder usar a Serra Nova, foi uma loucura, onde eu consegui convencer o DR, que eles falaram, as duas serras você não vai fechar nem a pau. E eu consegui convencer eles que primeiro de segurança era muito, muito melhor, e a gente faria fechamentos e reaberturas progressivas, né? Então, no final das contas, o trânsito ia ser muito melhor ali na região, fazendo dessa forma. E ficou muito legal, ficou um loop, né? Você desce por um lado, sobe por outro. A gente tem discutido algumas mudanças de machadinho, porque o machadinho realmente é um pouquinho mais apertado, principalmente machadinho e lajeado. Se a gente tira aquilo ali, se a gente faz algum loop. Mas uma coisa é você desenhar e outra coisa é deixarem você fazer. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender. Não é que a gente não sabe o que está fazendo, é que no final das contas é o que deixam fazer. Isso é o Rio é um caso bem específico. A gente não quer... Aquele percurso foi para ganhar um pouquinho de confiança da cidade, dos órgãos públicos, para poder fazer o percurso que a gente quer. Aquele percurso é um percurso que a gente tem um monte de restrição de segurança, de locomoção, de ambulâncias dentro do percurso e tudo mais, porque a gente tem uma parte muito grande de duas mãos, mas não é o que a gente quer, é o que eles autorizam fazer, é o que vai atrapalhar menos a cidade. Então é bem complexo a construção do percurso.
Ô Bruno, você estava falando isso e a gente está juntando aqui alguns fatos importantes. Primeiro, assim, a proximidade com São Paulo não torna a prova próxima de quem é paulista. Ela torna próxima de quem é do Brasil inteiro, porque vai aterrissar em Guarulhos e vai estar 1h30 de Campos. Isso é uma logística muito importante para quem quer fazer a prova, como uma prova como o Letap. Você está falando aí também da estrutura que vocês têm que dispor para entregar a prova. Eu queria saber um pouco de como que é a dimensão dessa estrutura, do quanto que vocês têm que investir, se relacionar, e junto com isso, o impacto disso na cidade, porque você já falou que o Campos do Jordão é a Meca do ciclismo. Mas isso significa pessoas chegando à cidade, pessoas gastando dinheiro na cidade. A gente tem um pouco desses números e o quanto que isso vem se transformando, não?
Tem. Primeiramente, falando um pouquinho de cidade, de estrutura, a gente tem hoje 700 pessoas que trabalham no Letap, na semana do Letap, 700 pessoas. A gente tem uma das linhas são os voluntários, mas o voluntário é pago. A gente acaba trabalhando com as comunidades, né, da região, trazendo esse emprego temporário, mas é um emprego. A gente tem estrutura também, o pessoal de Campos trabalha muito forte. Fora os voluntários, a gente tem toda uma estrutura de empresas, né, de prestadores de serviços lá de Campos. Os números do Letap, eu costumo dizer que a gente não pode colocar o número do Letap como um 10 dias, porque já tem gente na segunda-feira lá treinando, já vai no final de semana antes. Nesses últimos dois meses começa toda uma movimentação todo final de semana, tem gente durante a semana lá. A gente pode fazer contas, né, de falar, o cara vai no mínimo duas vezes lá para treinar, dá para fazer algumas contas, mas a gente tem uma movimentação de recursos, né, de pessoal gastando dinheiro em Campos numa ordem de R$20 milhões durante o ano. E esse é um outro lance muito legal do Letap, o perfil do público do Letap. É o cara que vai, é o cara que fica em hotel, é um cara que gasta em restaurante, é o cara que vai na lojinha, o cara vai lá no Parque do Capivari passear de roda gigante. Ele realmente vai e deixa dinheiro. Isso a gente vê muito no Letap, na loja oficial, em todos os pessoal que expõe lá. A gente tem 70 expositores no Letap que está sold out já faz 3 meses. 6 meses antes da prova já estamos sold out, eu não tenho mais espaço no Village para vender.
E é um programa familiar, né? Estar no Letap é um programa familiar.
Esse é um lance também super engraçado que a gente trouxe de Cunha. Quando ele ia para Cunha, ele gastava um crédito com a esposa ou com o marido, né? Porque não dá para levar, até por não ter lugar para ficar, e não tem muita coisa. É um lugar maravilhoso, Cunha, mas não tem muita coisa para fazer. Quando ele leva a esposa ou o marido para Campos, ele ganha um crédito. Então no conta corrente desse de, você tá, me deveu uma, não sei o que lá. Então, Campos tem muita coisa para fazer. A gente sentiu que o pessoal leva a família. A gente tem os controles, né, de entrada lá do Vila. A gente sabe quem está entrando, quem está saindo, quem que é, qual é o perfil do público. A gente tem uma pesquisinha disso aí. E realmente, em Campos, ele acaba levando a família e traz mais ainda dinheiro para ser gasto na cidade. Por isso que quando a gente fala de Campos, tem esse casamento, que não é só a gente dando para Campos. Campos também entrega para a gente muita coisa de estrutura, né? É difícil achar uma cidade que tem todas essas características aí de relevo e tudo mais, e além disso, uma estrutura hoteleira, e está crescendo, né? Cada dia que passa, entra no nosso contato um hotel novo que abriu, que eles querem fazer parceria com o Letap. É impressionante a quantidade, a estrutura que está crescendo em Campos.
E, Bruno, a história desse casamento, do namoro que você ligou para lá e falou, pega uma senha e aparece daqui a um mês para a gente conversar, para hoje, quando você, qualquer mudança de autoridade, já tem uma tradição, já tem um histórico, já tem uma importância econômica.
Quando a gente foi para Campos, o prefeito era o Fred. O Fred abraçou o evento de uma forma muito legal. Ele ficou, eu acho que durante 3 anos, já era o segundo mandato dele, ficou 3 anos apoiando o Letap, apoiando de realmente... A gente teve anos complicadíssimos, né? A gente teve 2 anos de pandemia e a gente fez o Letap nos 2 anos de pandemia. Isso aí é uma coisa que eu bato no peito, que realmente ou o nosso time é muito corajoso ou a gente é muito louco. Porque realmente te entregou 2 anos e Campos foi incrível com a gente. Eles falaram, vamos fazer. Eles estavam até com uma dívida com a população e tudo mais, porque não tinha tido nada, não tinha festival de inverno, nada do gênero. E a gente, no ano de 2020, né, que foi o primeiro ano, a gente montou um protocolo sanitário gigantesco, aprovamos na Secretaria Estadual, que aliás é o que a Secretaria Estadual usa hoje para todos os outros eventos, foi o protocolo que a gente construiu com eles. Através da Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente fez esse caminho da municipal para até estadual. Choveu os 3 dias, foi uma coisa de maluco. Puta, Ministério Público, um monte de denúncia de atleta que não pôde ir, denúncia de concorrente, denúncia de tudo quanto é lado, e a gente rebolando. Eu lembro que a gente fazia reuniões na Secretaria de Turismo para dar informação de como eu ia responder aquela notificação do Ministério Público. Realmente, a gente tem uma relação muito, muito próxima com o Campos, assim, de gratidão de tudo que eles fizeram para a gente em termos de acreditar no evento. E tem um outro ponto muito legal, que eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo agora das meninas. Eu fui pro Letap do Tour, minha esposa fez a prova, e a gente tem o congresso de todos os Letaps do mundo, né, dos 25 Letaps do mundo essa semana. E o CEO da EASO, né, que é a dona do Tour de France, participou, né, em um almoço com a gente, e a gente estava discutindo, pá, não, porque as meninas... Vocês não fazem ideia, esse ano, o Letap do Tour, a maior prova de ciclismo do mundo, tinham 500 meninas fazendo a prova. O Letap Brasil vai ter 650. Vai ser a maior prova feminina do mundo de ciclismo.
E Bruno, acho que é importante dar um contexto, porque lá são 15, 16 mil pessoas, aqui são 3 mil. Então, não é o número absoluto só, mas o número proporcional. Se eu não me engano, é mais de 20%, é quase 25% do público do Letap é feminino.
A grosso modo, 20, 21%, ele vai flutuando aí conforme, dependendo da prova, dependendo do ano. O Letap também tem, eu acho que trouxe, além de trazer para Campos todo esse glamour, ele traz muita segurança. Pô, a gente tem rodovia, as estradas são fechadas, tem uma estrutura com a Shimano de suporte neutro, que pô, a menina furou o pneu, pode demorar um pouco, mas vai chegar alguém para ajudar ela. Na hora que ela tem um acidente, pô, a gente tem uma estrutura médica assim, na babesca, de dezenas de ambulâncias e motolâncias e tudo mais. Eu acho que isso tudo dá mais confiança para as meninas pedalarem.
Bruno, e aqui um cenário hipotético. Vamos pensar carta branca. Você pode fazer o que você quiser em Campos de Jordão para organizar a prova. Qual seria teu percurso?
Eu acho que tem algumas coisas super importantes dentro de um projeto. Primeiro, o do nosso projeto, né? A largada e a chegada, elas têm que ser do lado do Village. É um projeto comercial, né? Ele tem um viés esportivo, mas ele é um projeto comercial. Então, muitas vezes, eu vi até outras provas, até o Gran Fondo do Rio, pô, o cara largava no aterro do Flamengo e chegava no Recreio dos Bandeirantes. O percurso é legal pra caramba, mas depois a logística, os expositores, você praticamente domingo ele morre em termos comerciais. É super complicado. Então, quando a gente monta alguma coisa, a gente tem que fazer a largada, tentar fazer a largada, a chegada, no mesmo lugar. Lógico, você não pode largar descendo, né? Porque você tem um pelotão, é perigoso e tudo mais. Mas se eu pudesse fazer um percurso do jeito... Cara, esse último percurso ele é muito perto do meu sonho. O meu sonho é fazer um percurso que ele sobe Itapeva. Quando você chega no Itapeva e no retorno, onde a gente tem um ponto de hidratação, tem uma estrada que continua. E essa estrada, quem já fez de mountain bike, ela chega no Horto. Então seria muito legal a gente subir o Itapeva, descer, encaixar no Horto, voltar pelo Horto, pelo outro lado, né? Já a gente já teria uma evolução e um loop, né? Porque um dos riscos que a gente tem é as duas mãos no Itapeva. E, pô, depois descer a Serra Velha é difícil. A Serra Nova é difícil você ter uma coisa mais legal que descer a Serra Nova, né? Puta, ela é gostosa, ela é larga, até Santo Antônio do Pinhal ela não é muito íngreme, então ela também tem até um viés de segurança. Aí, pô, engatar ali no Santo Antônio, do Pinhal é bem legal.
Então é uma experiência que é única, que é engraçado participando da prova, que é poder descer na contramão, né? Porque tem uma coisa meio de gosto proibido, mas protegido, e que muita gente evita de ir para contramão. É engraçado isso?
Eu acho que é um reflexo dele, né? De já tá acostumado a andar. No primeiro ano, a gente tinha um projeto de ir até Monteiro Lobato, que eu acho bem legal, porque aí o cara vai achando que ele tá um avião, porque é um falso plano, mas a volta...
Eu adoro esse pedal, cara. Você sai de Campos, vai descendo, você fala, nossa, tá com 35 de média, tá beleza.
Não, e até porque subindo de Monteiro Lobato, aqueles 5 quilômetros, que é um falso plano inclinado, você fala, é uma subida? Ah, não é uma subida, eu tô aqui girando fácil, mas aquilo vai te comer
da perna. Não, você vai descendo a 40 por hora, normalmente eu acho que até tem um ventinho nas costas, né, quando você vai pra lá. Pô, você vai a 40 por hora, falou, meu, hoje eu tô bem pra caramba, Na hora que volta, depois da Coca-Cola lá, você volta ali no... É dureza. Mas, por exemplo, o Monteiro Lobato, qual que é o problema? A gente precisa bloquear a 0,42, que aqui vai para São Bento do Sapucaí. Não deixo, não tem chance. O primeiro ano era para ser assim, a gente ia descer a velha, e até Monteiro Lobato voltar, tinha mais umas voltas, e eles falaram, não, cara, não tem a menor chance de a gente fechar 0,42, é muito complicada, porque o acesso do sul de Minas... Então tem muitas coisas que a gente quer fazer, só que a gente não consegue fazer. Uma coisa que eu te garanto, eu nunca vou fazer paiol. Por quê? Mais uma vez, o projeto é um projeto comercial. Ele tem que ser desafiador, ele tem que ser legal, mas eu preciso atingir um público muito maior do que aqueles 400 caras que acham incrível o paiol.
Tem 400 que acham incrível e tem 100 que conseguem subir, porque tem essa diferença também.
Isso. São coisas que a gente realmente... O próprio VO2, né, que a gente comentou no começo aqui do programa, ela se arrebentou quando teve algum problema na Serra Velha e eles fizeram o paiol. A partir daí, a prova... Falou, porque a galera que vai realmente fala, meu, tinha 1.500 caras que faziam a VO2, e daí dali pra frente foi uma derrocada, porque o cara falou, pô, não dá pra fazer isso aqui.
Se você colocar uma serra como um paiol, muito ciclista profissional vai reclamar, porque não é uma prova, não é uma subida legal de subir, assim, falando na real. Não reflete necessariamente um desafio que vai dar muito espetáculo à prova, porque simplesmente ele é estupidamente duro.
Bruno, a gente começou esse programa querendo fazer o percurso curto e já estamos no percurso longo, e não falta assunto a gente falar de Campos do Jordão e do Letap, mas um assunto que eu queria trazer é que o ciclismo profissional está em crise em quase todo lugar do mundo, à exceção da Europa Ocidental. E provas não existindo, mesmo nos Estados Unidos, as grandes voltas nos Estados Unidos... E os granfondos, que é o formato que o Letap usa, cada vez sendo mais um elemento que faz o ciclismo continuar se movimentando aonde provas profissionais e equipes profissionais não são viáveis. Como é que você vê esse movimento?
É muito complicado, né? As provas profissionais no Brasil, elas têm... Eu penso sempre com uma cabeça de empresário. Eu tenho que pensar como empresário. E quando eu penso como empresário, é muito difícil de investir no profissional, né? Porque, primeiro, a gente tem construído zero. Não existe hoje, né? São coisas muito, muito, muito superficiais. A gente não tem um circuito, ou provas profissionais. Ou as provas profissionais, elas são em estrada aberta, passando caminhão. Eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de entender onde o ciclismo profissional está hoje dentro do Brasil, né? Lá fora, a gente tem bons atletas que estão indo para fora e tudo mais. A gente tem um problema muito sério, que também é no amador, mas o amador, ele é amador, que é o doping. Então é muito difícil ir atrás de empresa, elas têm muito medo. Eu já fiz uma pesquisa, se a gente montar o Tour do Brasil, sei lá, o nome que seja, mas aí o cara dá pesquisadinha, fala, pô, mas tem esse monte de doping, tem não sei o que lá. Então eles têm muito medo de investir. O profissional, via de regra, ele não tem dinheiro, então não dá para cobrar uma inscrição e de alguma forma você ter alguma receita desse pessoal. Então o projeto, ele fica, o Letap, ele tem 5, 6 receitas, ele tem patrocínio, ele tem o Village, ele tem inscrição, ele tem venda de foto, ele tem produto licenciado, ele tem milhões de receitas juntas, monta um produto super vencedor. E quando você vai falar do profissional, é difícil. Lógico, hoje tem projeto de lei de incentivo, as equipes poderiam montar projetos de lei de incentivo, porque eles são feitos justamente para esse tipo de coisa, para uma equipe profissional e tudo mais. Mas hoje ela é bem... O Nicolas sabe muito mais do que eu. Eu nem entro muito nesse mundo do profissional. Aliás, se eu pudesse tirar todo mundo que é de alto rendimento do Letap, eu tiraria.
É engraçado
que
eu ia te fazer
uma diferença, mas aí uma corneta que o pessoal no Brasil não entende. Letap não é corrida, né, gente? Letap é um evento...
Uma experiência.
É uma experiência. E só que se transformou, né, até essa falta de eventos profissionais no Brasil, que a galera vai no Letap achando que é corrida. Mas não tem nada. O Letap da França, a essência de um evento como esse, é ter um bom momento, uma experiência única de vivenciar o que os profissionais vivem numa corrida. Mas não é para você ir correr como profissional.
Pegando esse teu gancho, eles não entendem como o Letap entrega 120 prêmios de todo quanto é categoria, de masculino e feminino, do curto e do longo. Lá, eles cruzam a linha de chegada, eles pegam os três primeiros. Na hora que chegam os três primeiros masculinos, não tem cerimônia de premiação. Falou, vamos ali no palco. O palco é um palco extremamente simples. Os caras colocam os três caras lá, os caras dão... Eu acho que dão uma medalha pro cara, alguma coisa. Você põe a medalha no pescoço do cara, dão a jersey pro cara e, meu, tchau. Aí, depois de uma hora e meia, chega as três primeiras meninas. Vem cá, vocês três aqui, ó. Sobe no palco e é isso, acabou. Não tem negócio de primeiro, do terceiro, do 50 a 59. E isso é uma das coisas que eles brigam com a gente. Falou, cara, isso aqui é uma experiência pro cara vir com a rodovia fechada, pro cara ter estrutura médica, sabe? O cara viver um pouquinho do que é, o que seria uma etapa, com toda a segurança. E é isso. Cada Letap, ele tem uma característica, né? O brasileiro funciona assim, é categoria, o cara lá disputar e tudo mais, mas a essência é a experiência. É ele ir lá e viver um pouquinho do que é uma prova profissional.
Ô, Bruno, a conversa foi muito mais legal até que a gente imaginava. Acho que Campos é um destino, é um local onde, como você mesmo começou o programa falando, é uma meca do ciclismo e, sem dúvida, um palco de tomara que muitos outros Letaps, né, vão ficar aqui na expectativa para os próximos. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Campos de Jordão realmente é um lugar incrível para ir para pedalar ou ir com a família. Hoje tem muita coisa para fazer lá, muita atração, muitas coisas desde pedalar, andar a cavalo. Tem o Tarundu, que também é um parque muito legal. Tem o Parque do Capivari também, que hoje tem várias atrações. Então, vale a pena ir para Campos. Se você é ciclista, um motivo a mais para ir, porque tem estradas incríveis e um visual incrível para pedalar e para curtir.
E nesse ano a gente tem um evento que vai ser maior do que o seu Aguinaldo, que é o Leandro fazendo o Letap depois de 10 anos da carreira profissional dele sendo retomado. Isso aqui eu deixei no rabisco que ele vai cortar de qualquer jeito.
Vai cortar de qualquer jeito.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
Eu tenho certeza que depois dessa conversa você nunca mais vai enxergar o Letap do Tour da mesma forma. Essa conversa com o Bruno Prada faz parte do episódio Campos do Jordão, que conta também com outras duas entrevistas muito legais com o Félix Cardamone e também com a Adriana Nascimento. Esse conteúdo está disponível para você no seu player de podcast favorito, no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima!